Olá a todos, bem-vindos ao podcast Filmar, um programa feito em parceria entre a Cinemateca Portuguesa e a Escola das Artes da Universidade Católica Portuguesa. Eu sou o Miguel Mesquita, aluno do Mestrado em Cinema, e ao longo dos próximos episódios irei guiar-vos por um conjunto de várias conversas, entrevistas e debates sobre cinema português, acompanhando o trabalho feito pelo projeto Filmar. Passo agora para o Carlos Natálio, professor e investigador na área do cinema na Escola das Artes, que irá apresentar o tema de hoje. Olá a todos. No episódio de hoje, vamos ouvir certos de uma conversa que decorreu na 30ª edição do Curtas Vila do Conde, no contexto de uma mostra que assinalou o centenário do nascimento do realizador António Campos. A conversa é entre Catarina Alves da Costa, especialista em cinema etnográfico português e autora do filme Falamos de António Campos, de 2009, e José Manuel Costa, diretor da Cinemateca Portuguesa, Museu do Cinema. A conversa foi moderada por Ricardo Vieira Lisboa, programador da Casa do Cinema Manuel de Oliveira.
Cem anos de António Campos, estamos em 2022. Se quisermos por assim, o legado contemporâneo, se é que existe, da obra do António Campos no cinema português atual. Se existe, não existe, é possível existir? Será que os realizadores portugueses viram sequer os filmes de António Campos para poderem ser, de algum modo, herdeiros?
Olá, boa tarde. Como o Ricardo disse, a minha relação com António Campos tem a ver com o facto de eu ter feito esse filme sobre ele a partir de muito trabalho de pesquisa que já tinha sido feito pela Cinemateca e que está no catálogo que foi editado pela Cinemateca sobre o António Campos. Aí está muito material e muitas pistas para pensar o trabalho do Campos. O que eu fiz, na verdade, foi ir um bocadinho atrás de algumas dessas pistas, à procura das pessoas, etc. E tentei reconstituir um bocadinho a biografia dele. Eu acho que o António Campos continua a ser um realizador muito desconhecido. E isso deve-se, por um lado, ao facto de os filmes não serem assim tão fáceis de serem vistos, uma vez que não foi ainda editado nenhum DVD, não sei se já ainda faz sentido falar em DVDs, mas pronto, sua obra não está disponível. E por outro lado, ele pertence de facto a uma, eu diria, a um tipo de cineasta que de certa maneira ficou sempre um bocadinho à margem, uma pessoa que no tempo em que ele fez cinema, embora claro que ele se pode enquadrar dentro de uma geração que vinha muito da tradição do cinema amador, dos cineclubes, e portanto
dentro de uma tradição do cinema que era muito voltada para um olhar sobre o mundo rural, não é? Mas nós vemos pela programação aqui
a diversidade do seu trabalho, não é? Portanto, temos aqui, por exemplo, A Invenção do Amor, que é uma ficção muito moderna para o seu tempo. Vemos aqui documentários mais puros, mais etnográficos, como Alma da Batoneira. E talvez seja muito difícil de classificar isto, não é? Para mim, o mais interessante no Campos, diria, como realizadora, hoje, é o seu ethos, a sua maneira de estar no cinema, a sua maneira de essa coisa que ele, apesar de pelo que me contaram, porque eu não conhecia, a Manela é que o conheceu, é que pode falar mais do que eu, mas pelo que me contaram, de ser uma pessoa um bocado tímida, um bocado fechada, não é? Ter uma vontade enorme de ir ao encontro das pessoas e dos locais e de ficar lá, e as longas estadias e essa coisa, essa resiliência, por exemplo, no Vilarinho das Furnas. Nós sabemos que foi um filme muito difícil para ele de fazer, porque havia muita, a população estava muito reticente quanto a virem pessoas de fora para dentro do processo de construção de uma barragem que ia destruir a aldeia, não é? Portanto, o Campos teve sérias dificuldades em filmar. E eu, como realizadora, revejo-me, de certa maneira, por pertencer talvez a uma geração de documentaristas que tentou um pouco esse gesto, não é? Nessa sua... eu não gosto nada da palavra humildade, não é bem isso que eu quero, se calhar, dizer, mas um certo apagamento de si, uma certa capacidade de se entregar na rodagem àquilo que são as coisas que estão a acontecer, aquilo que são as histórias que as pessoas contam, aquilo que... e foi muito interessante durante a rodagem do meu filme. Eu estive em Rio do Nouro a falar com as pessoas que o tinham conhecido quando ele esteve lá a fazer o filme, e eles contavam histórias que às vezes nem davam pela presença dele, porque parecia que ele estava sempre ali, estava por ali, não é? Portanto, não era uma presença notada, era uma presença quase silenciosa, não é? E isso eu acho, se tivermos tempo depois posso falar um bocadinho mais sobre isso, mas isso para mim seria, eu diria que é um grande legado. E julgo que esse caráter etnográfico do seu cinema, apesar dele não ser assim tão conhecido das gerações mais jovens, tem hoje uma escola. Eu diria que há muita gente hoje à procura disso, não é? Dessa ideia, se quiserem, um bocadinho romântica, não é? De que um homem com uma câmara sozinho a ir para um lugar, ele tinha esse sonho, não é? De uma caravana, não é? Em que ele pudesse ficar a viver, ficar a filmar, não é? E eu acho esse sonho, que é um sonho que de certa maneira é muito universal e que continua e que tem hoje, eu acho, ainda muita gente a querer ir por aí.
Boa tarde a todos. Antes de mais nada, deixem-me dizer uma coisa de início, porque esta coisa do centenário, normalmente significa tudo ou nada, ou seja, não significa muito por si mesmo, de repente fez-me pensar outra vez sobre o António Campos e pensar sobre realmente o que é que como é que ele pode ser visto hoje. Acabei de ver, assim, à velocidade da luz, uma referência, acabei de ver, ou seja, nos últimos dias, que eu acho que é desse senhor que está aqui, alguém que publicou no Público com a assinatura JM, suponho que é ele, Jorge Mourinho, em que salvo erro diz, eu li os textos muito a correr, mas li qualquer coisa como o António Campos, visto hoje, não tem uma ruga. E eu achei muito curiosa a expressão, fez-me pensar isso, porque de repente desencadeou-se assim uma tempestade na minha cabeça, antes de mais nada porque achei sempre que o António Campos era um cineasta rugoso. E de repente, pensar de facto, eu digo frequentemente, continuo a dizer, digo cada vez mais que o tempo de facto é absolutamente implacável em relação à nossa avaliação dos artistas e dos realizadores em particular. Nunca tinha pensado que já tínhamos assim um recuo grande sobre o António Campos. Acredito profundamente que com esse recuo se começa a perceber, às vezes demora mesmo muito tempo, mas se começa a perceber, eu hoje acho isso imenso em relação a muitos cineastas que eu descobri quando comecei a descobrir o cinema, não propriamente como espectador inocente da adolescência, mas no momento em que no fim da adolescência comecei a pensar o cinema, a procurar estudar o cinema. Muito do cinema que eu via nessa altura, muitos dos cineastas que vinham ter connosco, não é? Nós procurávamos descobrir os clássicos e ao mesmo tempo havia um cinema fantástico, nomeadamente na Europa, com uma energia incrível e muito diversificada que chegava até nós. E eu hoje, quando olho para trás para esse período, é incrível como o tempo já fez uma separação completa entre cineastas que na altura nós amávamos e que eu hoje quase não reconheço como grandes autores, e outros que resistem sem uma ruga. Provavelmente é uma afirmação muito justa, que há que fazer também, que é uma pergunta também a fazer aos novos, que entretanto possam ver o António Reis, porque nós vimos-lo o Campos, porque nós vimos-lo de uma outra maneira, quer dizer, pensei muito sobre ele, num período que também já decorreu há algum tempo, trabalhámos muito sobre ele na Cinemateca, num período que já decorreu há algum tempo, os restauros foram todos apresentados primeiro antes da época digital, no ano 2000, quando fizemos este livro, portanto já passou também algum tempo, e pergunto-me agora como é que as outras pessoas podem ver isso, mas tenho de facto a sensação, para fechar este primeiro comentário, que é muito provável, eu diria que é quase certo, que este cinema rugoso não tem hoje uma ruga. Eu não sei o que é o legado de António Campos dentro dos realizadores portugueses atuais. É bastante fácil, por exemplo, na área do documentário, encontrar muitas pontes, é muito fácil, mas não tenho a certeza nem que elas sejam pontes que venham de um conhecimento e de uma vontade de absorver essa herança como herança, não faço ideia. Nem tenho a certeza, às vezes, que isso ultrapassa um bocado a espuma, porque já na altura a questão do Campos documentarista era uma questão discutível, polémica, e posso voltar a isso depois. Portanto, não sei o que é o legado. Mas há uma coisa que eu sinto, é que, objetivamente, António Campos é o cinema português. E, num certo sentido, é quase a um nível limite, quase extremo. E para explicar o que é que eu estou a dizer, eu estava aqui a rever rapidamente algumas frases ditas por ele em entrevistas que publicámos neste catálogo, e a primeira apetece-me só ler e deixar à reflexão, mas é uma entrevista feita em 97, portanto pouco tempo antes de editarmos isto, mas é de uma entrevista feita em 74 ao Lauro António. E, a certa altura, ele diz assim, isto é o António Campos a falar em 74, em agosto de 74. É natural que o tema dos meus filmes afaste um pouco os distribuidores e os exibidores. São filmes de verdade, e esses filmes, por vezes, até são chatos. Pois há aqui uma parte que não está transcrita. Na medida em que esse tal emprego que eu tenho me possibilita pagar os filmes, nunca tenho a necessidade premente de os vender. O que eu gosto é que as pessoas os vejam. Vilarinho das Furnas foi visto por mais pessoas nesta modalidade de cedência a sessões especiais de cineclubes e outras instituições do que se fosse para um cinema de distribuição comercial, onde podia estar uma semana e poderia ser visto por muito menos pessoas. E isso dá-me mais prazer, porque sei que essas pessoas são aquelas a quem o filme interessa. Foi uma riqueza contactar com as pessoas após o filme, feito como foi, uma riqueza contactar com as pessoas da minha categoria social e fazer face aos seus problemas da maneira que me é possível. Bom, dizer isto é ainda estarmos muito na superfície desta conversa. Não estamos a falar do cerne do cinema do António Campos. Mas estamos a falar de uma forma como ele se insere numa história que é tão nossa e que, no fundo, num certo ponto é quase que descarnado a história do cinema português no século XX, ou seja, toda a história do cinema português. Um cinema de um país sem indústria, que deu aso, com todas as contradições disso, sem uma verdadeira indústria de cinema, mas deu aso, com todas as contradições, repito, a uma expressão cinematográfica muito diversificada, forte, genuína, e que hoje faz muita gente no mundo olhar para nós, apesar de termos feito poucos filmes, e dificilmente ao longo deste século durido.
E eis no carro morto o castanheiro, enquanto melros assobiam nos trigais além. Eras a mortalha em seu verde manto. Deu-lhe a terra o leite, dá-lhe a aurora o pranto. Que feliz cadáver que até cheira bem. Quantas vezes, quantas lhe bailar em torno. Quantas noites ele ali dormia pelo mês das ceifas, quando o luar é morno, e das restolhadas, quentes como um forno, se volavam cheiros da ressambravia.
O Campos começa por fazer ficção, se quisermos dizer assim, pura e dura, adaptação de textos literários, com atores, enfim, em condições particulares que eu gostaria que explicassem. Faz documentário, digamos assim, etnográfico, depois volta à ficção, mas por outro caminho, já mais misturado, se quisermos por assim, e termina o cinema dele numa espécie de cinema fantástico, com muito, muito improvável que fosse para, naquele sentido, se quisermos por assim. E, portanto, ele fez tantas coisas, e claro, o cinema mais político ou com uma relação mais direta com a Revolução e o 25 de Abril, que tantas coisas diferentes neste realizador, como então encontrar uma unidade qualquer nesta obra?
É muito bonita a frase que o Zé Manel leu aqui, não é? Porque aí eu acho que está um bocadinho aquilo que eu estava a querer dizer, ou seja, que a fantasia do Campos, eu acho que era, na verdade, não tanto, ele não tinha tanto essa fantasia do vender, do festival, do mostrar, mas acho que era uma fantasia de futuro. No sentido em que eu acho que ele via-se um bocadinho com uma missão, diríamos assim, de resgatar um país que ele sentia que estava a acabar, que ele sentia que era um país que estava-se a afundar, literalmente, no caso de Vilarinho, e resgatar esse país. Eu acho que era uma missão que ele tinha. E nesse sentido eu diria que ele, e por causa disso, por causa dessa fantasia, eu diria que ele separa, de certa maneira, na sua cabeça ou na sua maneira de funcionar, o que é documentário do que é ficção. Porque no documentário ele quer fazer a tal coisa que ele diz. Pode ser um bocadinho chato, mas é aquilo que fica para o futuro como uma espécie de prova da existência de um mundo que no futuro já não estará lá. E, no entanto, ele vai buscar esses elementos de ruralidade, esses elementos do país profundo, do país arcaico, não é? Essa pastoral, ele vai buscar isso para dentro das suas ficções. E os elementos que nós encontramos nas ficções dele, quem vir agora os filmes vai notar isso, não é? Sei lá, a presença dos moinhos, ou a presença do fazer do pão, ou a presença, enfim, a maneira como ele filma os corpos, tudo isso é muito trazido desse documentário. Portanto, de certa maneira, eu diria que o cinema dele, eu não diria que é um híbrido que mistura documentário e ficção, como por exemplo se pode dizer sobre o Reis, não é? E outros realizadores, mas eu julgo que a intencionalidade dele, pelo que eu li das entrevistas dele, etc., era um bocadinho de separar as coisas e de que a ficção fosse um bocado o lugar de libertação de uma fantasia, que no entanto está ligada àquela outra realidade. E isso é interessante, o Ricardo ter trazido aqui a questão da Revolução e do 25 de Abril, porque a verdade é que, pronto, aqui vamos ver as paredes pintadas da Revolução, que é um filme que não tem muitas ligações com outros dele, é assim uma coisa um pouco à parte que ele fez. Na verdade, ele não fez um cinema revolucionário no sentido ativista de todo o cinema do PREC que foi feito em Portugal. Ele continuou a filmar as pessoas, porque eu acho que era para elas que ele filmava. Ele diz isso nessa frase, que fica tão contente porque as pessoas viram. E esse retorno dos filmes dele àqueles que estão lá no mundo que ele filma, eu acho que era para ele um grande objetivo. E, portanto, impossível classificar, de certa maneira, este realizador como sendo de documentário, de ficção ou whatever. Mas eu acho que na cabeça dele havia essa, havia essa missão de futuro que era muito importante. E também essa prática, essa maneira de trabalhar que ele tinha, não é? Que era muito artesanal. Ele interessava-se muito por um cinema artesanal. Eu acho que ele tinha mesmo, tudo bem, queixava-se que não havia subsídios, que não havia dinheiro, etc. Mas, no fundo, nós sentimos que ele está muito à frente nessa coisa que viria a acontecer depois com o vídeo, não é? Que é essa libertação das grandes equipas, não é? Que depois, com o Terra Fria e outros filmes, nós vemos que ele, segundo o Acácio me contou, o Acácio de Almeida, que produziu esse filme, me contou que para ele não era fácil trabalhar com grandes equipas, não era fácil trabalhar com atores, não era fácil gerir essa máquina, não é? Estava tão habituado a ser ele sozinho, não é? O que teria, de certa maneira, feito com que para ele tinha sido ótimo poder trabalhar com vídeo, acho eu, ou com outros formatos mais leves.
Eu, quando penso no António Campos, eu conheci-o ao longo de um período grande, mas estive muito com ele em torno destas datas em que nós andámos a restaurar os filmes, a trabalhar o seu património, o seu espólio que ele tinha deixado na Cinemateca, e a restaurar os filmes. Portanto, é sobretudo nesse período que eu contactei mais, e depois até aos últimos anos de vida, até ao fim. E há uma coisa que me marcou sempre, que é, um dia eu perguntei-lhe muito diretamente, você hoje é conhecido como o grande documentarista em Portugal, era o que queria fazer no princípio, e ele não perdeu um segundo a responder, disse, claro que não, o que eu sonhava era fazer ficção. Pronto, independentemente depois de tudo o que possamos discutir nós próprios, connosco próprios, sobre o que é que entendemos por uma coisa e outra, a reação dele espontânea foi essa. E de facto temos uma pessoa que começou por aí, não é? Volta-se sempre a isso, quer dizer, ele, quando começou a fazer os seus primeiros gestos de cinema, também fez alguns em Leiria, com as câmaras, as pequenas câmaras de 9,5, com que ele diz que nunca se entendeu, e depois de 8 milímetros, com que diz que se entendeu muito bem. Poderia ter, também fez algumas paisagens e coisas assim, mas o primeiro gesto importante em que ele assumiu que ia fazer cinema é o Tesouro, não é? Que vamos ver hoje, não é? E, portanto, o que ele fez foi pegar num conto, adaptá-lo, fazer uma ficção. Ficção que estava, por um lado, ao alcance dele fazer, com os meios de produção que tinha, completamente amadores, pessoais. Por outro lado, não, nada por acaso, que tinha a ver com aquela região, e, portanto, absolutamente ancorado, um conto absolutamente ancorado na zona que era a zona dele. Ele tem duas zonas que são dele, digamos assim, a zona de Leiria e de Vieira de Leiria, e depois a zona de Aveiro, que tem repercussões grandes, eu acho, direta e indiretamente na obra dele, não só porque depois, no final volta aí, como, sobretudo, eu acho que há... Portanto, é evidente que Leiria, através da Praia de Vieira de Leiria, portanto, sobretudo isso, há uma relação com o mar e com a água, mas Aveiro, eu acho que é uma zona importante na relação que ele tem com a ideia da água e que atravessa o cinema dele, portanto, entre o mar e os rios, enfim. Mas, portanto, essa ligação aos lugares eu acho que era importante. Mas o António Campos começa pela ficção, e sonha fazer cinema, à sua maneira, completamente isolado, como começaram muitos cineastas amadores, mas ele era uma espécie de duplo amador. Era amador porque, num certo sentido, no seu pensamento, se calhar até era pouco amador, no sentido que, a certa altura, tinha mesmo o sonho de fazer cinema. Mas, por outro lado, era a um outro nível, que é, não via, devido às condições económicas em que vivia, ao contexto social em que vivia, a tudo isso, era-lhe tão longe, tão longínqua a possibilidade de vir a fazer cinema, inclusive ir para uma escola de cinema. Como ele diz, eu não tive as possibilidades que os outros tiveram. Todos os outros saíram com bolsas de Lisboa, não é? Ele fala da geração do Cinema Novo, o Fernando Lopes, o Paulo Rocha, etc. Todos acabaram por ter apoios para isso, mas ele sentia que nem estava ao nível de poder vir a ter os apoios. Sentia-se auto-excluído à partida, excluído de tudo. Dos contactos, do meio social que lhe permitiria aceder a essas coisas, etc. Portanto, e nesse sentido, sim, ele era ainda mais radicalmente amador, e portanto, pensou o cinema de início à escala em que ele via materialmente que lhe era possível, digamos assim. E sonhou muito, como todos naquela altura. Os primeiros filmes são do final dos anos 50, portanto ainda anteriormente, e por isso falou tanto numa possível, uma espécie de abertura de porta que já é objetivamente aquela que o Cinema Novo vai seguir, mas de facto ele estava completamente separado disso, afastado disso. Ele abre essa porta, começa a sonhar, e entre 58, que é a data do Tesouro, e 74, ele faz aquilo que quase toda a gente fez em Portugal, que era sonhar ficção e fazer, em grande parte fazer também documentário. Quando me dizem que isso é uma coisa específica, eu digo que não é nada específico. Isso foi exatamente o percurso do Manuel Oliveira, exatamente, que conseguiu fazer uma ficção em 42, depois não faz mais nenhuma até ao princípio dos anos 70. E quando chega ao Vilarinho das Furnas e depois ao Rio do Honor, portanto já nos anos 70, não é? A primeira metade dos anos 70, ele faz isso como a possibilidade que ele tem de fazer o cinema com que ele sonha, faz isso no sentido em que o Manuel Oliveira também faz. Ele que sonhava com o grande cinema faz também documentários, não é? Num certo sentido, e em muitos casos. Ele faz isso. Esses filmes tornam-se marcantes, portanto ele entra no mapa do cinema português, para além do meio muito restrito dos concursos de cinema amador. Ele foi reconhecido com esses primeiros filmes, mas num núcleo muito restrito, e depois começa a ser um bocadinho mais conhecido no meio do cinema português, e quando é um bocadinho mais conhecido, recebe logo o rótulo de o grande documentarista. Pronto. E isso marca grande parte da vida dele depois disso, mas ele nunca parou de querer fazer ficção. A Terra Fria é um projeto, já não sei de quando, já soube isso, que ele começa a sonhar muito cedo, antes de poder vir a filmar. E portanto, ele faz o trajeto de imensos outros cineastas em Portugal, que acabaram por fazer o que a gente chama de documentário, quase sempre, quando também sonhavam fazer ficção. Grande parte da geração do Cinema Novo foi isso também, não é? Andou a fazer muita outra coisa quando não podia fazer a ficção que queriam. Agora, que ficção é que ele queria fazer e que documentário é que ele fez? E é por aí que começamos a escavar um pouco mais, porque de facto nunca se saberá o que é que... É como tudo, nunca se saberá o que é que seria o António Campos se este primeiro tempo do seu cinema... até começar a receber um bocadinho só, algum dinheirinho pequeno de alguns subsídios depois do 25 de Abril, e antes disso um pequeníssimo apoio para fazer o Vilarinho, que veio da Gulbenkian, não é? Nunca se saberá o que é que teria sido o António Campos se vivesse num país com outro contexto em que pudesse entrar num estúdio e começasse a fazer cinema de outra maneira. Não saberíamos. Nem ele próprio saberia, porque o trajeto que nós fazemos também nos marca, não é? A verdade é que, seja o que for que pudesse ter acontecido, aquela ficção que ele fez quando a fez é de facto uma ficção muito particular, que ele próprio reconhecia ser diferente dos outros, e portanto, para dizer curto mais uma vez, e os termos, cada vez mais sempre achei, que os termos marcam muito as conversas que nós temos sobre isso, a maneira como nós próprios interpretamos as coisas. Mas para usar esses dois termos tão batidos, ele quando fez ficção, fez uma ficção com uma raiz documental muito forte. Pronto. Eu chamaria a isso, sobretudo, uma forma de realismo. E de facto, aí ele era visceral. A ficção, os sonhos de ficção de António Campos foram sonhos profundamente realistas, começando por não lhe passar pela cabeça e filmar uma história que não tivesse a ver com um lugar, com pessoas que ele conhecia, com quem vivia enquanto estava a fazer o filme. Portanto, todos os pressupostos do realismo cinematográfico estão lá. Ou seja, algo que parte ou não de um guião que ele faz, adaptando ou não adaptando alguma obra, tem que partir de uma relação direta com um lugar, com pessoas e com um ambiente de rodagem que tem que passar para o filme. Eu acho que isso é, de facto, um traço unificador. Um cineasta realista que depois, em termos de forma, passava com uma indiferença olímpica, sem nenhum problema, dentro dos seus filmes, de troços documentais para troços de ficção. Não é? E depois, quando vemos A Gente da Praia da Vieira ou Histórias Selvagens, que é um filme que eu acho que é chave no trabalho dele, vemos isso completamente. Aquilo que nós chamamos as componentes documentais, diretamente, desassombradamente, desabridamente documentais, dentro do filme. E depois, a um outro nível ainda, aquilo que sempre me obcecou, por isso eu uso tanto o termo, ou lembrei-me do termo rugoso, que ainda um outro nível da coisa, que é, mesmo dentro do documentário e da ficção, a ficção sempre realista, mas com registros diferentes. E isso é o lado mais desconcertante e talvez aquilo que vai fazer com que a obra resista mais ao tempo, que é a indiferença completa pelo estilo, em primeiro lugar, e em segundo lugar, por uma certa coerência formal de fazer os filmes de acordo com uma certa imagem de uma linguagem formal qualquer. Não, aquilo vem visceralmente do momento, do lugar, da relação com as pessoas, e se um plano é feito à maneira documentária, é diretamente documentário. Mas pode ser documentário mais direto, ou pode ser com voz off tradicional, pode ser tudo, porque ele não está preocupado com a unidade formal a esse nível. A unidade dele está mais funda e é essa, é a ética, eu acho.
Se uma cruz houvesse de emergir do nosso mar por cada pescador que lá encontrou o fim da vida, com que respeito a gentes, mesmo estranhas, vindas da serra ou da cidade, tirariam o seu chapéu ao atingirem o ponto mais alto das nossas dunas? Mas não. Aqui não se usa lançar cruz de homem morto onde um pescador à traição teve de deixar a vida.
Se calhar tentando... ou seja, há um risco, se queres pôr assim, no pensamento ou na reflexão à volta da obra do António Campos, que se prende com, e isto é real para o António Campos, como é real para vários outros realizadores, em particular em Portugal, que é... se eles não tivessem nascido em Portugal, não é? E se tivessem tido outras condições. Mas olhando especificamente, e em particular o caso do Campos, há uma aura qualquer do que ele não conseguiu fazer e de todas as dificuldades pelas quais ele passou e que de alguma forma se imprime no que ele realmente fez. E aliás, o lado artesanal das coisas que ele fez parece que valoriza essa fragilidade de contexto. Mas, enfim, a pergunta era, olhando para o que os filmes que o António Campos fez, de facto, há qualquer coisa que me parece, e a Catarina dizia isso, que é, se queremos pôr assim, verdadeiramente nuclear na obra, como um todo, que é esta ideia de fazer um filme para guardar algo, não é? Uma forma de conservar, de preservar algo do mundo, não é? Em imagens. Mas esta vontade de guardar associada a uma ideia de oralidade. Oralidade. Ou seja, o Vilarinho temos, é quase todo construído com um homem que fala para a câmara. O Rio do Honor, de novo, há várias pessoas que constantemente falam e dizem coisas para a câmara para que fique gravado. Se queremos pôr assim, os ex-votos, a mesma coisa. E, portanto, esta ideia de guardar, mas também da oralidade, pelo menos a mim, e certamente já deve ter sido estudado de forma mais profunda, do que esta pergunta, surge um pouco na continuidade de uma vontade de registros etnográficos que, claro, tem uma figura importante no Giacometti, na questão da música tradicional, mas que depois viaja por outras práticas, os levantamentos da olaria e dos barros, os levantamentos da arquitetura popular e por aí fora. Ou seja, em que maneira é que o Campos, nas ficções e nos documentários que viria a fazer ao longo dos anos 70 e 80, mantém essa espécie de preocupação que é muito própria dos anos 50 e 60 de registar um país e o que o caracteriza culturalmente?
Eu interroguei-me muito sobre isso e, mais uma vez, não tenho a certeza que isso fosse um pressuposto do trabalho dele, essa ideia do património, de guardar as coisas antes que desaparecessem, etc. Por exemplo, claramente, quando ele vai a Vilarinho, não é nisso que ele está a pensar. E, no entanto, as coisas iriam desaparecer. Talvez em Rio do Honor houvesse mais já essa consciência, até porque Rio do Honor parte da relação com o trabalho do Jorge Dias, não é? E, portanto, eu acho que o Vilarinho já tem essa origem também, mas o Vilarinho nasce muito do impulso do Paulo Rocha, não é? E, portanto, apesar de haver isso, não sei, eu, na palavra dele, acho que o impulso é o Paulo Rocha, naquele momento. E a sensação que eu tenho é que ele faz aquilo porque lhe abrem aquela porta, quer dizer, o Paulo Rocha chama-o, ele que se sentia tão auto-excluído, naturalmente excluído de tudo, e diz-lhe, tenho aqui uma coisa que lhe pode interessar, se calhar pode-se fazer em um filme interessante e não sei o quê, vá lá, ponha-se no carro, vá lá ver aquilo e não sei o quê. Eu não acho, não tenho a sensação que ele, quando vai lá, vá com a ideia de que isto vai desaparecer, é preciso guardar. Ele vai lá porque se abriu essa hipótese e porque aquilo tem a ver com o cinema que ele sente que pode e quer fazer. Ou seja, uma coisa em que ele é o único responsável por tudo, ele não aceita de modo nenhum a carga, ele não aceita, em parte, em primeiríssimo lugar, porque sente que está longe das possibilidades dele, mas também porque, estando longe, ele sentir-se-ia mal com isso, ele não conseguiria dominar. O António Campos nunca se meteria numa produção que lhe envolvesse problemas, responsabilidades, coisas que ele sente que não está preparado para fazer. E, portanto, aquela ideia de ir sozinho com uma câmara, rigorosamente sozinho para lá, é uma ideia que lhe interessa, porque eu acho que sente que corresponde àquilo que ele naquele momento quer fazer. Mas o que realmente o move é o cinema, e eu acho que se naquele momento lhe abrissem a porta, se ele sentisse que tinha capacidade para trabalhar com uma equipa, se lhe abrissem a porta para essa equipa nas condições em que ele queria, ele tê-lo-ia feito da mesma maneira. Portanto, eu acho que essa questão de ele se ter tornado importante como guardião de uma certa memória regional, de memórias locais, de acontecimentos importantes, etc., eu acho que isso vem depois, é mais uma consequência do que uma causa. Eu acho que a causa era sempre que cinema é que eu posso fazer com as pessoas onde eu me sinto bem. E ele tinha que se começar por sentir bem com aquelas pessoas. E ele sentia-se bem com as pessoas humildes, é verdade. Ele não era nada humilde, no sentido tradicional, não era nada humilde. Nestas entrevistas passa um orgulho enorme, um orgulho quase desmesurado e contraditório com essa consciência plena da sua exclusão económica, social, etc. Mas não deixa de ser uma forma de orgulho, porque ele faz questão, ele era daqueles que fazia questão de, por exemplo, ele não podia receber qualquer coisa que sentisse que ficava a dever qualquer coisa, ou em dívida. Ele sentia que tinha, só devia fazer aquilo que ele podia, que estava realmente ao alcance dele, desde um empréstimo de uma máquina, era uma coisa importantíssima para ele, a responsabilidade que aquilo dava, etc. E, portanto, eu acho que ele faz os filmes que tem a sensação que pode fazer, e nisso é muito importante as pessoas com quem vai estar. Portanto, é aquela ideia de chegar sozinho a Vilarinho e passar por todas as dificuldades da relação com a comunidade, mas sentir que, com toda a maneira como ele se posiciona lá, é também de um orgulho muito grande. Ele não faz teatro para eles, não vai fingir coisas. Ele sente que eles estão desconfiados dele por causa da empresa da barragem. Ele chega lá, eles associam-na à empresa, porque ele começa a estar hospedado na hospedaria, ou que era da empresa. Ele sente que as pessoas desconfiam dele e nunca lhe passaria pela cabeça começar a fingir outras coisas. Portanto, ele sabe que não está do lado da empresa, mas não quer fazer nenhum teatro. Eu quero que as pessoas sigam o percurso dele passo a passo, numa irrepreensibilidade ética total. Ou seja, ou acreditam em mim ou não acreditam. Eu sou verdadeiro com eles. E passa tudo sem querer, nunca os tenta convencer que quer apenas ser verdadeiro, mas uma verdade em relação a ele. E nisso há um orgulho enorme. Eu tenho que ser eu próprio e nunca venderei uma ideia diferente de mim próprio. Mas se as pessoas perceberem, se virem esta austeridade, esta força que eu tenho em relação a isso, eles vão de estar comigo. E é isso que faz com que, por exemplo, para mim uma das coisas mais incríveis do cinema dele é que ele passa o 25 de Abril e os filmes não mudam. Os filmes são praticamente iguais. Ele nunca faz antes e depois, ele não passa de um cinema metafórico para um cinema de protesto ou de denúncia ou de análise social muito grande. Os filmes dele passam a fronteira e são iguais, a atitude é a mesma, exatamente a mesma. Ele tanto detestava a sobranceria ou a demagogia do protesto como a demagogia da análise social militante, não é? Mesmo no filme que ele faz com o PC, não é? Não há nenhuma espécie de proselitismo de propaganda social, política, seja o que for. Quer dizer, ele é absolutamente igual. E nisso há um grande orgulho.
Eu estava aqui a pensar na coisa da oralidade e estava a pensar na questão do som e da imagem no cinema do Campos, porque a verdade é que eu acho que a imagem vinha primeiro, não é? Portanto, ele não tinha a possibilidade de fazer som direto. Portanto, não fez quase som direto, não fez praticamente som direto. O Alexandre Gonçalves, que era a pessoa de som que o ajudou a safar o som dos filmes, como ele diz, porque não havia dinheiro para fazer som, arranjava-lhe uns sons, punha-se uma música, o Stravinsky em cima, que falávamos ontem, em cima do Dalma Draba à Toneira, que é uma coisa que vem por cima de um problema de não haver som para o filme, não é? E a oralidade, eu acho que aqui aparece muito, muito. Estou a falar dos filmes anteriores dele, mas mesmo um bocadinho no Rio do Honor, como uma maneira de resolver isso, não é? Porque ele não trabalhou o som sensorial, ele não trabalhou essa vertente. Ao contrário, por exemplo, do Reis, que tem muita consciência da importância poética do som, não é? Eu acho que o Campos, de facto, a poética para ele vem na imagem. Vem na imagem e depois o som é o som das palavras que dão contexto a essa imagem. Mas a poética está na imagem. Mas pronto, não sei se também não estou aqui a especular um bocadinho, mas é um pouco a ideia que me dá. Ou seja, ele não quer testemunhos, ele quer, de certa maneira, contextualizar as suas imagens. E pronto, e de certa maneira, em relação ao que o José Manuel Costa falou aqui, bom, acho que talvez possamos ter narrativas diferentes relativamente a este lado salvacionista do cinema de Campos. Temos versões diferentes.
A Companhia dos Jovens foi um barquinho que veio anteontem. Conforme veio anteontem, foi uma alegria, foi só foguetes, mas ao mesmo tempo é tristeza. Depois, eles agarraram em cima e estavam no barquinho cá em cima e levaram-no ontem para a beira-mar. Foram falar ao padre e arranjaram uma madrinha e um padrinho para o barco. Batizaram, o senhor padre veio batizar o barquinho, deitou o nome do barquinho ao barco e dos jovens. Mas só tem que ser um nome, o jovem. Portanto, já sabe que é de todos.
Eu, se calhar, perguntava-te a ti outra vez, Catarina, ou seja, uma coisa que tem sido escrita e dita várias vezes sobre o Campos e sobre uma espécie de corrente freática que atravessa todos os filmes, que é a água, e que é um elemento lá está, escorregadio, que parece que passa de filme para filme, e que obviamente no caso do Vilarinho é determinante, é o grande assunto daquela aldeia comunitária que vive em comunidade por causa da água e da maneira de distribuir, e que é destruída pela própria água que afundou, se quisermos pôr assim, e afundou. Mas a água acaba por ser um elemento que percorre tanto a do rio como a do mar, e de novo, gente da Praia da Vieira, por exemplo, é sobre uma transferência de uma população da água do mar salgada para a água doce do rio. Enfim, gostava de perceber até que ponto é que há aqui algum, ou seja, se isto é uma coisa particular do campus ou se é uma característica de um certo cinema etnográfico português, se quisermos pôr assim, ou seja, é o país que temos, uma costa enorme e bastante, pronto, corrido de rios e riachos, portanto é uma característica do país.
Ele fez, antes deste primeiro filme, tinha feito um outro que é o Rio Lis, que é um filme muito, muito, muito bonito, porque é mesmo sobre o Rio Lis. E eu acho que a água é uma chave importante. E acho que tem mesmo a ver com ele, com a história de vida dele, como o Zé Manuel falou, Aveiro, como foi um lugar onde ele passou a infância, muito importante para desenvolver uma certa deambulação pela paisagem, olhar pela paisagem. Isso é uma coisa que está no catálogo, nas entrevistas dele, nesse catálogo. Há uma parte em que ele fala mesmo disso, não é? Da sua infância. E é engraçado, estavas a falar, eu estava a pensar, a própria ilha da Abóbora, onde ele filmou Almadraba, também foi afundada pelo mar, ou seja, também desapareceu numa tempestade, não é? Portanto, parece que ele vai, se calhar como um efeito, que só agora é que nós conseguimos ver, parece que ele vai tentar perceber essa coisa do que é subterrâneo, não é? E do que é... e do que está à vista e do que, não é? Acho que podia ser interessante tentar falar um bocadinho do campus a partir dessa ideia do subterrâneo, do que está por baixo da água, do que se vê, mas acho que é uma chave muito importante. Depois há, claro, o universo dos pescadores e o universo da ruralidade e da interioridade também são universos a que estão associados, paisagens e poéticas diferentes e mundos diferentes, não é? Rio do Norte tem um lado, às vezes um bocado seco, um bocado desabrigado, não é? E eu acho que ele associa as paisagens marítimas e as paisagens de rio a comunidades, se calhar, mais calorosas, não é? E Vieira de Leiria, para mim, é um exemplo muito forte disso, não é? Porque acho que há ali no filme Vieira de Leiria, acho que há esse aspecto humano muito, muito, muito forte, e da mudança da população e tudo isso. Mas não sei, nunca tinha pensado muito sobre isto, mas acho que é um elemento interessante.
Só uma breve reflexão sobre, ou seja, esta faceta agora que está a acontecer, a Cinemateca acabou ou está neste momento a terminar a digitalização da obra completa ou quase completa do campus, que neste momento a possibilidade de mostrar estes filmes aqui no festival já é resultado disso, portanto já são estas cópias digitais, digitalizações de restauros analógicos anteriormente feitos, mas mesmo assim há outras coisas que implicam, ou seja, que outras, como é que daqui se passa para que os filmes cheguem de facto a um público ainda mais alargado? Ou seja, e isto é quase jornalístico, há previsões para uma caixa de DVD, para uma coisa de... Ou seja, de que maneira é que a obra do Campos virá a ser mais acessível daqui em diante?
Sim, começando pelo fim, sim, há projeto de editar a obra, o conjunto da obra, e para isso, obviamente, que a digitalização era fundamental. Portanto, agora ela está, eu próprio não sei se estão todos neste momento, mas avançou muito, e portanto, quando isso estiver terminado, vai-se cumprir aquilo que já era um projeto anterior,
que ainda não sei neste momento se será um projeto de edição própria da Cinemateca ou em parceria, mas havia várias vontades para isso e, portanto, a obra será editada. Sabemos hoje que não é a edição DVD que vai ser a explosão de conhecimento que a obra justifica e que merece e que eu penso que tem probabilidade de acontecer. Terá que ser através de uma combinação de várias plataformas, mas isso não vai ser diferente entre o António Campos e tudo o que vai acontecer. Nós estamos à beira de uma oportunidade histórica incrível e agora está aqui uma pessoa que durante muitos anos sublinhou à exaustão, à saciedade, que era importante ver as obras nos seus suportes originais e que agora vos diz, com toda a convicção, que de facto o digital é hoje uma oportunidade que nós não podemos perder. Eu continuo a achar que ver as obras nos suportes originais, portanto, não digo nos 8mm, que sobrevivem das primeiras obras do Campos, mas nós fizemos trabalho de restauro analógico primeiro até de 8 para 35, diretamente em 2000, quando exibimos essas obras. Mas, portanto, as obras são passíveis de ser vistas na Cinemateca, em película, e noutros sítios assim um pouco mais raros neste momento. Mas há uma oportunidade incrível de difusão gigantesca desta obra através do digital, porque de facto o grande trunfo que nós temos na mão é que com o digital de alta definição, eu sublinho de alta definição, através da produção de uma matriz digital de alta definição, nós hoje podemos, a partir da mesma matriz, pô-la em todos os circuitos de que hoje se faz o contacto generalizado com os filmes, ou seja, em sala de cinema com dignidade, embora não no suporte original, mas com dignidade, é importante que seja em alta definição por causa disso, e a fotografia dos filmes do António Campos, quando ele teve a oportunidade de fazer com melhores condições, é uma belíssima fotografia. Portanto, em sala de cinema com dignidade, nas televisões, nas plataformas todas, que for possível, das várias maneiras possíveis, na edição DVD ou Blu-ray, é a combinação disso que vai criar essa oportunidade. E eu, a partir daí, o que é preciso fazer? É garantir isso. Nós estamos a ser muito enfáticos sobre isso, porque o que vai acontecer agora com o Campos vai acontecer nos próximos 3 anos com a generalidade do cinema português. Aquilo que demorou, que tem uma década de atraso, digamos assim, a digitalização generalizada do cinema português em alta definição, surge agora como oportunidade, um pouco à pressão, mas surge agora como oportunidade com o subsídio dado através do PRR, e antes disso mesmo, de alguns projetos intermédios, está ali o Tiago, responsável, coordenador do projeto do Filmar, com o qual o António Campos se liga bem, não é? Por causa destas referências à água que estávamos a fazer, e portanto, isso vai acontecer, vão surgir muitos, de repente vão estar acessíveis filmes de todas as épocas do cinema português, e o nosso grande desafio é que agora, com esta oportunidade, que eles não fiquem só na Cinemateca. É muito importante que a Cinemateca os tenha, que os preserve, que os restaure, que os mostre regularmente, mas o cinema português precisa neste momento, e merece, e eu acho que isso vai acontecer, de um novo salto de conhecimento em que as pessoas possam não só ter mais acessibilidade aos filmes, como ter uma acessibilidade conjugada, ou seja, começar a ver obras de todos os períodos e a começar a ligar esta coisa desconjuntada, às vezes, como eu dizia também há bocado com outro termo, que é a história do cinema português. Mas é uma história desconjuntada, mas persistente, resistente e cheia de coisas interessantes que estão para descobrir. E o António Campos vai ser uma delas, dentro e fora de Portugal. Portanto, o que é preciso? É preciso acabar a digitalização e, seja através de distribuição autónoma que surja, seja através da própria Cinemateca, e estamos-nos a preparar para isso, o nosso compromisso é que os filmes têm que circular. Têm que circular muito. E o digital permite isso. Mais do que alguma vez foi possível, até com a tecnologia 35mm, não quer dizer que ela não tivesse sido já uma oportunidade enorme, mas agora deixou de ser, porque a tecnologia desapareceu das salas, e portanto, a estes níveis todos, o que é preciso é criar um momentum em torno do cinema português, que por sua vez também beneficiará muito se for conjugado com um momentum em torno da descoberta da história do cinema no seu conjunto, que através de distribuidores que estão já a trabalhar em catálogos clássicos, etc., puder acontecer. Portanto, eu acho que nós temos pela frente uma oportunidade de redescobrir o cinema português dentro do país. E o cinema português é um cinema a descobrir dentro do país, e outra vez fora, e quando eu digo outra vez fora, o cinema português já esteve mais presente na Europa, por exemplo, na distribuição de cinema na Europa, do que está hoje presente, e eu acho que há todas as condições para que agora se crie um momento em torno disso. E o Campos, eu acredito que seja uma das descobertas, uma descoberta no primeiro grau, porque há muita gente que nunca viu os filmes, e fora de Portugal, é o cineasta, talvez o cineasta mais evidentemente desconhecido entre aqueles que têm um potencial para este conhecimento. A única pessoa que acreditou verdadeiramente que valia a pena fazer uma retrospectiva importante sobre o cinema de António Campos fora de Portugal foi o Jean-Luc Passec, em La Rochelle. Há uma semana atrás eu estava em La Rochelle e fui lá, primeira vez da minha vida, precisamente para dizer isso. Para falar de... Quis, e fui lá para apresentar filmes, mas quis muito falar de Jean-Luc Passec e do António Campos. E o Passec foi um exemplo incrível sobre isso. Ele que detestava as hierarquias, os clichês todos da história do cinema e as fragmentações históricas típicas que nós todos fomos construindo, as camadas históricas e as clivagens históricas do cinema na Europa, sobretudo, ele estava muito distante disso tudo e lutou muito toda a vida pelos cineastas que ele considerava os tais mais genuínos. Ele dizia, o António Campos é dos mais genuínos de todos. Ele dizia, de muitos outros, alguns que nós amamos profundamente, ele dizia que eram mais maneiristas. O António Campos, ele dizia, não, aquilo é. E o Passec era um desses que, tal como o Campos, gostava genuinamente do contacto humano, e no contacto humano o camponês era exatamente igual ao Presidente da República, se não mais importante para ele, obviamente, que o Presidente da República.
O podcast Filmar é uma parceria entre a Cinemateca Portuguesa, Museu do Cinema, e a Escola das Artes da Universidade Católica Portuguesa. Este episódio teve a autoria de Carlos Natálio, Daniel Ribas e Miguel Mesquita, e edição e desenho de som de José Lobo. O podcast Filmar tem o apoio do CITAR, Centro de Investigação em Ciência e Tecnologia das Artes, e da FCT, Fundação para a Ciência e Tecnologia, através do projeto UIDB0622-2020. O Filmar é um projeto da Cinemateca Portuguesa com o apoio do programa IEA Grants. Obrigado por nos acompanharem nesta viagem. Até breve.